Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, tudo bem? Como vai? Eu sou o João Cláudio Silveira e está no ar mais uma edição do programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos falar sobre as diversas maneiras de conciliação que tem se tornado uma ferramenta cada vez mais importante, não é mesmo, Dr. Rogério? Seja bem-vindo mais uma vez.
Olá, João Cláudio. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Exatamente, João Cláudio. O nosso objetivo aqui no programa é mostrar a todas as pessoas o quanto a conciliação e as soluções autocompositivas são relevantes, porque quando as partes fecham um acordo, no caso da Justiça do Trabalho, empresas e trabalhadores evitam dores de cabeça, inclusive com a tramitação do processo judicial, que acaba gerando naturalmente várias angústias em distintos momentos, de modo que se ter que enfrentar um processo trabalhista nem sempre é algo fácil. Portanto, a solução autocompositiva, além de ser uma saída mais eficiente para resolvermos processos judiciais, contribui com a pacificação não apenas das partes, mas de toda a sociedade. Nós aqui no programa Conciliando estamos sempre levando essa mensagem da conciliação para sensibilizar a sociedade como um todo sobre esta alternativa como eficiente e viável para a solução de processos judiciais.
E a gente começa o primeiro bloco do nosso programa com o Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
Para começar esse giro, vamos falar do pontapé inicial do projeto de conciliação no segundo grau do TRT da 10ª região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins. O projeto, que começou na última semana de julho, contabilizou só na primeira semana a realização de 22 acordos, somando quase R$ 2.700.000. De acordo com o presidente do TRT, o desembargador Pedro Luiz Vicentim Fontran, a iniciativa é resultado da parceria do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, CEJUSC, com as equipes jurídicas da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. Nesse primeiro mutirão, foram 51 processos de 6 gabinetes de desembargadores que aderiram ao projeto. Doutor Rogério, qual a importância da realização de mutirões como esse?
João Cláudio, primeiro eu diria que é motivo de satisfação para mim estar comentando esta notícia, porque se trata do Tribunal Regional do Trabalho a qual pertenço, né? A qual sou vinculado à 10ª região e no qual tive a oportunidade durante muitos anos de atuar intensamente na coordenação do núcleo de conciliação e em alguma medida semeando, né, aquilo que hoje tem se colhido em termos de frutos e de avanços nas políticas judiciárias de solução autocompositiva de conflitos. Mas, por outro lado, especificamente quanto, né, à situação relatada, eu diria que tem dois aspectos que merecem a atenção do nosso ouvinte. O primeiro é que se trata de uma experiência que envolve o CEJUSC, né, ou seja, o modelo CEJUSC, o modelo Centro de Conciliação, quanto a processos que estão no segundo grau de jurisdição, né, ou seja, que estão no TRT. Tradicionalmente, sempre se imagina o CEJUSC, que não há essa restrição na Resolução 7.4, para o primeiro grau. E aqui, no caso, temos uma experiência de CEJUSC de segundo grau. Existem alguns tribunais que já vêm trabalhando há algum tempo na experiência do CEJUSC de segundo grau. Inclusive, por exemplo, a 15ª região, como também a 3ª região, tem uma estrutura específica de CEJUSC de segundo grau. Eu, inclusive, junto com o ministro Emanuel Pereira, acompanhando o ministro Emanuel Pereira, vice-presidente do CSJT, estivemos presentes na inauguração do CEJUSC de segundo grau, que ocorreu em março desse ano, na ocasião de abertura da Semana da Conciliação em Campinas, né, na 15ª região, de modo que ali é uma experiência que já está bem adiantada e bem consolidada, envolvendo o modelo CEJUSC no segundo grau. O que é muito importante avançarmos nisso, até porque o processo ele já está numa fase mais adiantada, mais madura, e que pode, né, ter melhores condições para que se alcance o acordo. Não temos dados ainda para poder analisar efetivamente e numa perspectiva perspectiva comparativa com o primeiro grau, os resultados, mas eu acredito que seja uma aposta que vale a pena ser feita. Então, o primeiro aspecto relevante, merecedor de atenção quanto a essa iniciativa da décima região, é que se trata do modelo Sejusc para processos que estão no segundo grau. O outro aspecto que eu chamo a atenção é que, assim, a Caixa, e nós recentemente tivemos até uma entrevista com o advogado da Caixa Econômica Federal, já tem tido uma tradição maior de investir em políticas judiciárias de conciliação. E não diria o mesmo quanto ao Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil talvez esteja em uma fase mais embrionária, mais contida, né? Não tão avançada como a Caixa Econômica Federal. Então, o outro aspecto emblemático é o fato de termos, né, uma empresa pública, e aí eu chamo essa atenção porque, tradicionalmente, os entes da administração pública têm uma resistência, ainda que haja mecanismos na legislação que permitam, mas tem uma resistência na adesão às políticas de conciliação, de modo que, nesse sentido, é um exemplo a ser considerado e a ser seguido por outras empresas estatais, não apenas da União, como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, os dois aspectos relevantes que merecem a atenção do nosso ouvinte é o fato de ser uma experiência na décima região de Sejusc e de segundo grau e de termos envolvidos, engajados nessa política pública judiciária, ainda que pontual, duas empresas estatais da União.
Continuando com as notícias desta edição, vamos falar de um acordo firmado no TRT de Alagoas. A conciliação aconteceu entre os empresários do setor de transporte público e o Sindicato dos Rodoviários. Enquanto os empregados pediam reajuste de 6%, as empresas ofereciam algo em torno de 2,5%. Mas o presidente do tribunal, o desembargador Pedro Inácio da Silva, resolveu fazer uma contraproposta às duas partes. Ele apresentou uma sugestão de reajuste salarial de 4,5%, que foi aceita pelos empresários e pelo sindicato, que topou levar o número para aprovação em assembleia. Dr. Rogério, como funciona conciliações desse tipo? O magistrado pode intervir com a proposta quando achar que elas podem representar uma solução, tipo acabar com essa bagunça, ó, é tanto, vocês aceitam e pronto?
Olha, João Cláudio, eu diria que negociação coletiva e negociação coletiva nessa dimensão de resolução de disputas é um capítulo à parte. Aliás, na segunda edição do meu livro, que foi lançada recentemente, né, o meu livro que trata do tema da negociação trabalhista, né, inclusive a gente mudou o título para o nome Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista, nessa segunda edição, que saiu agora recentemente em julho desse ano, eu fiz como se fosse um capítulo à parte, que eu chamei de apêndice, só sobre negociação coletiva, até considerando a experiência que venho tendo como juiz auxiliar da vice-presidência aqui do TST. Mas eu diria que, assim, negociação coletiva é efetivamente um capítulo à parte que guarda uma série de particularidades e não é algo fácil de se conduzir do ponto de vista do mediador e do conciliador, principalmente porque às vezes lidamos com um ambiente tensionado e um dos primeiros desafios é distensionar o ambiente. Naturalmente, em todas as negociações, a questão do reajuste salarial acaba sendo tratado como um dos aspectos mais relevantes, ou uma das cláusulas mais relevantes, quanto ao que eu, inclusive, como estudioso no tema, tenho algumas restrições, né? Eu acho que a gente precisa olhar de uma forma um pouco mais crítica isso e saber trabalhar melhor. Aqui no TST, o ministro Emanuel Pereira, vice-presidente, que é o conciliador natural dos conflitos coletivos do Tribunal Superior do Trabalho e que eu tenho a oportunidade de auxiliar e acompanhar nessas conduções, né? Nós procuramos adotar uma postura um pouco diferente, né? Olhando o que está por trás das reivindicações de lado a lado, né? Eu acho que, e aí digo até, né, como estudioso no tema, que talvez, né, esse caminho de estar focado apenas no reajuste salarial exija aí uma preocupação de ampliar a compreensão do tema e olhar algo mais, né? Assim a gente pode considerar que isso é a ponta do iceberg e que existem outros aspectos por detrás. Agora, quando uma negociação, né, conduzida, ainda que com a participação de um terceiro, né, que no caso dos regionais geralmente é o presidente ou vice, no caso do TST é o vice-presidente, nesse modelo que a gente tecnicamente chama de negociação de barganha, ou seja, em que uma parte estabelece uma determinada uma proposta num patamar, o outro estabelece outra, e aí, né, as partes vão nessa barganha, aquilo que a gente chama tecnicamente barganha posicional, né? Um chega e diz, ah, eu quero, como no caso aqui, né, eu quero um reajuste de 6%, o outro diz, eu dou 2,5%. Quer dizer, isso é uma típica barganha posicional, né? Então, naturalmente e teoricamente, nessa barganha posicional, geralmente um lado estabelece um ponto inicial, um ponto meta e um ponto limite, né? De maneira consciente ou inconsciente, planejada ou não planejada. Então, o que o mediador vai ter que fazer, né? O conciliador é exatamente tentar chegar, trabalhando naquilo que tecnicamente a gente chama de ZOPA, que é a zona do possível acordo, tentar encontrar o patamar que esteja dentro do ponto limite de um e dentro do ponto limite do outro. Pelo visto, né, pela notícia que a gente tem, o desembargador teria acertado na mosca, né, propondo aí aquilo que estaria no meio do caminho. Então, é o que geralmente acontece, né, o que não quer dizer que seja fácil também, mas, assim, existem outras possibilidades que podem ser consideradas para a busca do consenso. Independente disso, o que é preciso chamar a atenção do nosso ouvinte é que não é fácil lidar, principalmente em setores, em categorias como essa de transporte público, que no caso de uma greve podem trazer graves consequências para a população.
E para encerrar nosso giro de notícias de hoje, vamos falar dos mais de 100 mil reais homologados no TRT do Espírito Santo pelo juiz Fabrício Zoccolotti. Foram firmados 6 acordos, entre eles o caso de um pedido de insalubridade que só chegou ao fim graças a um acordo entre a empresa e o trabalhador. O soldador, que entrou com a ação, e vai receber R$ 21 mil, que serão pagos em 21 parcelas. Em outro caso, um vigilante, que entrou com um pedido de verbas rescisórias contra uma empresa de segurança, vai receber R$ 15 mil de uma vez só. Doutor Rogério, essas conciliações demonstram que, independentemente de existir o pagamento de indenização, ainda assim a conciliação pode ser interessante para o empresário. É isso mesmo, né?
O fundamental, né, e essa é uma preocupação que a gente vem chamando a atenção, assim, primeiro é esse protagonismo e esse proativismo, né, ou seja, a iniciativa do magistrado em estar buscando soluções autocompositivas, né. Muitas vezes esses resultados são frutos exatamente da boa vontade, da iniciativa, de modo que são magistrados que não ficam sentados nos seus gabinetes ou apenas na sala de audiência aguardando que as coisas aconteçam. Né? Bem verdade que a rotina, o dia a dia de magistrado nenhum é fácil, né? As pautas são longas, o volume de sentenças é bastante pesado, mas, né, com proativismo, com proatividade, com iniciativa, nós podemos, o próprio magistrado acaba se beneficiando, além do jurisdicionado e do próprio judiciário da sociedade, mas o magistrado acaba conseguindo prestar um serviço mais eficiente e ao mesmo tempo mais oneroso, menos oneroso, ou melhor, para si mesmo. O outro aspecto é que a gente tem batido a todo momento isso aqui, né? A preocupação ética, inclusive na entrevista que teremos daqui a pouco, será falado o curso que será promovido pela ENAMAT e terá como uma das disciplinas a ética da conciliação e da mediação. É importante que as partes tenham consciência da decisão que está sendo tomada, né? Então significa o seguinte: se o empresário aceitou o acordo, entendeu que era viável, que era eficiente, presume-se que isso foi fruto da sua compreensão e da sua convicção a partir da análise do processo e, acima de tudo, que isso tenha contribuído para pacificar o ambiente e as partes daquele processo judicial específico. Então, de fato, eu diria que, assim, o objeto do acordo é importante, mas, acima de tudo, é importante a pacificação que o acordo promove e que as partes compreendam a decisão que está sendo tomada.
Doutor Rogério, muito obrigado pelos comentários no Giro de Notícias do programa de hoje. Agora a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco você acompanha uma entrevista com o juiz do trabalho da 24ª Região e conselheiro da Escola Nacional de Magistratura do Trabalho. A gente vai falar com o juiz João Marcelo Balsanelli e vai conversar sobre um curso que a ENAMAT vai promover para a formação de juízes para atuar como instrutores de formação de conciliadores e também como supervisores dos SEJUSCs. O programa Conciliando volta daqui a pouco. Continue sintonizado aqui.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta com o programa Conciliando e vamos para a nossa entrevista de hoje.
Entrevista.
A gente recebe aqui no programa Conciliando o juiz do trabalho da 24ª Região e conselheiro da Escola Nacional de Magistratura do Trabalho e também membro da Comissão Executiva do Concurso Nacional Unificado para Magistratura do Trabalho, Dr. João Marcelo Balsanelli. Dr. João Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, João Cláudio. Um grande alô aos ouvintes e um grande abraço ao meu amigo e juiz coordenador dos núcleos de conciliação no TST, Dr. Rogério Neiva.
Dr. João Marcelo, a ENAMAT vai promover um curso para a formação de juízes para atuar como instrutores de formação de conciliadores e também como supervisores dos SEJUSCs. Por que a ENAMAT resolveu abraçar essa ideia e quais são as expectativas?
Primeiramente, porque essa é uma ideia espetacular, que veio por meio da resolução 174 do CSJT. É muito importante que aqueles que trabalham com conciliação estejam cientificamente formados para poder exercer esse mistério. Antigamente, nós, juízes do trabalho, conciliávamos muito por instinto. Estamos em um novo patamar, um patamar em que isso necessita ser feito com bases científicas. E a ideia do curso é atender os juízes que vão trabalhar nesses núcleos de conciliação, atender a resolução 174, formar instrutores para os servidores que vão atuar nesses núcleos e atender uma demanda que tem sido nos solicitada pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho.
Doutor João Marcelo, antes de mais nada, eu quero dizer aqui que é uma grande satisfação estar conversando com o senhor pelo papel relevantíssimo que o senhor desempenha na Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, com todo o seu pragmatismo e capacidade de execução, o que não é fácil e que nem sempre é uma característica inerente aos magistrados e que é fundamental para aqueles que estão à frente de políticas públicas judiciárias, reconhecendo em parte a suspeição que tenho na admiração pelo senhor, pela amizade que nutrimos reciprocamente. Mas eu aproveito ainda, pegando um gancho dessa pergunta do João Cláudio, para que os nossos ouvintes que estão acompanhando, principalmente aqueles que são magistrados do trabalho, servidores da Justiça do Trabalho, mesmo os advogados, para que tenham consciência do que está acontecendo, o senhor pode dizer para os nossos ouvintes um pouco do conteúdo, de que tipos de disciplinas serão ministradas nesse curso?
Inicialmente, a gente vai trabalhar com o histórico da mediação e nas conciliações. De que maneira nós chegamos a esse ponto que estamos hoje? Quanto foi necessário, por onde percorremos, os estudos científicos que levaram a criar um método absolutamente eficaz de conciliação. Vamos falar também sobre a ética na conciliação, todos as balizas necessárias para que a conciliação ocorra, mas que ocorra de maneira mais ética possível. Também vamos falar de que maneira os juízes vão avaliar os servidores que auxiliam nessa conciliação. Vamos ter um módulo especial sobre pedagogia, de que modo que os nossos alunos, os juízes alunos desse curso, vão replicar perante seus tribunais com técnicas pedagógicas que proporcionarão um melhor aprendizado para os alunos e uma efetiva transmissão dos conhecimentos recebidos.
Muito bem, doutor João Marcelo. E mais uma pergunta aqui, já mudando de assunto, né? Eu também quero aproveitar aqui para dizer aos nossos ouvintes, como foi dito aí pelo João Cláudio, que o doutor João Marcelo é um dos grandes responsáveis, do ponto de vista operacional, pela realização desse grande concurso nacional que teremos agora da Magistratura do Trabalho. E desde já eu desejo, doutor João Marcelo, que você tenha muitas felicidades e poucas preocupações e cabelos brancos ao longo desse processo, que seguramente não será fácil. Mas sobre o concurso nacional, mudando de assunto para entrar no concurso nacional, um ponto que nós do Movimento pela Conciliação e gestores de políticas públicas judiciárias de conciliação reputamos como de grande importância foi o fato de ter sido reconhecido como a pontuação na prova de título para a atuação como conciliador ou mediador no Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho. E com base nisso, e temos divulgado, inclusive, isso aqui no nosso programa Conciliando, para que os servidores da Justiça do Trabalho que nos resolvem possam se sentir mais estimulados a aderir aos centros de atividade dos centros de conciliação, caso tenham a pretensão de um dia fazer o concurso da magistratura do trabalho. Então eu lhe indago o seguinte: quais são as expectativas? O senhor considera que isso pode contribuir com o fato de que potenciais candidatos à magistratura venham atuar como voluntários em centros de conciliação da Justiça do Trabalho?
Claro, eu não só considero que isso é importante, como a ENAMAT trabalhou perante o TST para que houvesse uma alteração na resolução do nosso concurso nacional para que pudesse pontuar todos aqueles que trabalhassem num determinado número de tempo no centro de conciliação na prova de títulos do concurso nacional para magistratura. Quando foi feita a resolução 75 do CNJ, que é a primeira resolução que trata de concurso, não havia ainda a nossa resolução 174, que fala da conciliação e mediação. Portanto, naquela resolução, ficou estabelecido que pontuariam apenas os conciliadores em juizados especiais. Quando montamos a nossa resolução, também não havia a resolução 174. A resolução 74 veio, verificamos a necessidade, a importância de estimular e de pontuar os servidores que trabalharam, que trabalham nesses núcleos de conciliação, e houve uma proposta de alteração da resolução que passou agora a pontuar também aos servidores da Justiça do Trabalho que trabalharem nos núcleos de conciliação.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o juiz do trabalho da 24ª Região e conselheiro da ENAMAT, juiz João Marcelo Balsanelli. Doutor João Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Conciliando e até a próxima.
Muito obrigado, João Cláudio. Muito obrigado aos ouvintes. Um abraço especial ao doutor Rogério Neiva, que esteve sempre perto de mim, pedindo esse curso e me orientando na formação do conteúdo pedagógico e científico dele. Um abraço a todos.
É sempre bom lembrar que essa e outras entrevistas, além do programa Conciliando, na íntegra, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de chegarmos ao fim dessa edição do programa, que tal tirarmos algumas dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério Neiva, um juiz pode se recusar em homologar um acordo?
Olha só, João Cláudio e caros ouvintes do programa Conciliando, essa é uma questão importantíssima e que às vezes as pessoas se debatem e não se conformam. Efetivamente, eu diria que a resposta de plano é sim. E com base em que eu digo isso? Com base na lógica da súmula 418 do Tribunal Superior do Trabalho, que entende que não cabe mandado de segurança contra ato do juiz que se recusa a homologar acordo, né? Agora, o que está por trás disso, né? Primeiro ponto importante é que o acordo, que acaba tendo a natureza de sentença, né, ele precisa passar pelo controle de legalidade e legitimidade do magistrado. O magistrado tem um papel importante na avaliação e na verificação, primeiro, de apurar se o acordo, do ponto de vista formal, atende às condições legais, por exemplo, né, apenas um exemplo, a questão de se está adequadamente estabelecido o objeto, a obrigação que está sendo acordada, o que vai ser pago, de que forma vai ser pago, né, de modo que esse acordo seja exequível, né, ou seja, que ele possa ser cumprido e possa ser cobrado caso não seja cumprido. Se é uma obrigação de fazer, como essa obrigação de fazer está sendo firmada, se foi fixada alguma multa, seja no caso de pagamento ou de obrigação de fazer. Por exemplo, né, ainda quanto ao aspecto formal, se as parcelas, né, no caso de pagamento de valores, estão sendo discriminadas, ou seja, indicado se é salário ou se é indenizatória determinada parcela, porque se é salarial tem repercussões tributárias em termos de imposto de renda e contribuição previdenciária. Então o juiz primeiro precisa zelar pela validade formal do acordo. O juiz também precisa zelar pela validade da manifestação da vontade, ou seja, ele precisa se garantir e certificar de que aquilo que as partes estão acordando, efetivamente elas querem acordar isso, que não está havendo nenhum tipo de coação, nenhum tipo de constrangimento, que as partes estão livremente manifestando a sua chamada, tecnicamente, autonomia da vontade, quando fazem um acordo. E um outro aspecto ligado a isso, que inclusive está lá no Código de Ética da Conciliação e da Mediação, que fica no anexo da Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é um princípio chamado princípio da decisão informada. O que isso quer dizer? A pessoa precisa ter consciência e a clareza da decisão que ela está tomando. Não só ela tem que decidir livremente, ser livre para tomar a decisão, como tem que ter consciência da decisão que está tomando quando faz um acordo, né? Então, isso significa respeitar o princípio da autonomia da vontade e o princípio da decisão informada. Um outro aspecto que eu diria mais afeto à justiça do trabalho, de forma mais específica, diz respeito ao fato de que temos, teoricamente, uma das partes, no caso o trabalhador, que ostenta a condição de hipossuficiente, né? E nós podemos ter, inclusive, trabalhadores mais humildes que não tenham sequer condições de estar analisando a decisão que estão tomando, às vezes até analfabeto, né? Assim, que não tem, que teria aí uma dificuldade de melhor compreensão da decisão que está sendo tomada. Então, o juiz também precisa ter um cuidado, antes de homologar, de verificar se esse trabalhador, esse acordo não está sendo extremamente lesivo, excessivamente lesivo para esse trabalhador, se esse acordo efetivamente é adequado, né? Seja estando ele sendo feito na fase de conhecimento, né, em que eu tenham aí um cenário, teoricamente, geralmente um cenário de incerteza, né? Não se sabe qual vai ser o resultado do processo, mas principalmente numa fase de execução, em que já há um parâmetro definido, ou seja, há uma decisão judicial que reconhece determinado direito, direito esse que se traduz num determinado valor em termos quantitativos. E aí, assim, por exemplo, né, um trabalhador tem lá uma sentença em seu favor que reconhece R$50 mil, né? Então, se liquidou a sentença não cabe mais recurso, né? O que nós dizemos tecnicamente transitou em julgado, e esse trabalhador tem direito a receber R$50 mil. E aí, de repente, aparece um acordo para o juiz homologar dizendo que esse aceita receber R$5 mil e está tudo certo, né? Então, assim, né, o trabalhador estaria recebendo um décimo, né? Assim, 10 vezes menos do que o valor que seria devido a ele, né? Então, assim, o juiz precisa ter cuidado com isso, né? E geralmente tem, né? No sentido de verificar com o trabalhador se é isso mesmo que ele quer, porque que ele está fazendo aquilo. E aí, conforme for, né, isso vale para tudo que eu listei aqui, seja para os aspectos relacionados à validade formal, seja os aspectos relacionados à manifestação da vontade. Se o juiz se convencer de que ali tem algum problema, o juiz pode se recusar, sim, a homologar o acordo. E se o juiz se recusar a homologar, um abraço, não cabe mandado de segurança. O juiz pode e deve se recusar a homologar o acordo quando entender que esse acordo não é inadequado. E o acordo pode, inclusive, João Cláudio e caros ouvintes, lesar terceiros. Por exemplo, quando se faz um acordo para tentar excluir um determinado bem que está vinculado a uma outra dívida num banco, por exemplo, se valendo da condição de crédito trabalhista privilegiado, né? Assim, ou seja, que seria uma típica picaretagem, né? Um típico artifício ilícito, imoral, por meio do acordo judicial. Então, o juiz pode e deve verificar a possibilidade, verificar se convém homologar o acordo, entendendo que não é o caso, o juiz pode, sim, se recusar a homologar.
E depois dessa dica, chegamos ao final do nosso programa Conciliando, do Dr. Rogério. Muito obrigado pelos comentários na edição de hoje e a gente se encontra aqui na semana que vem, combinado?
Eu que agradeço, João Cláudio. É sempre um prazer estar aqui no programa Conciliando, conversando com os nossos ouvintes e levando a mensagem da conciliação.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Vinícius Werneck, edição de Gabriel Reis, apresentação minha, João Cláudio Silveira, e coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado pela sua companhia nessa edição, um bom fim de semana, a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.